Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária, especialmente nesta manhã de quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Vereador João Feitosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador amigo, parceiro Fred Cacheta, que já está inscrito para ser o primeiro orador aqui no Grande Expediente, vereador professor Marcos, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, que faça a leitura do texto bíblico.
Ó justo, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da tua harpa. Na lira de 10 cordas, celebrai-o. Pois é reta a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e os que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Salmos 32.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 19 dias do mês de outubro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 185/2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, institui o programa Adote um Bicicletário da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 186/2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, institui educação financeira e dois de direito e cidadania como temas a serem abordados no contraturno das escolas na rede municipal de ensino e da Outras Providências. O senhor presidente explicou que estava sendo aguardada a presença da doutora Giane Dantas, presidente da Comissão de Saúde da OAB Pará, e propôs a inversão de pauta, antecipando o grande expediente. Consultado o plenário, foi aprovada a inversão de pauta. Grande expediente, usaram a palavra Cleide Lário, Hamilton Espíndola, Thaís Souza, Domingos Paulo de Souza e Jackson Charles. Pequeno expediente, o senhor presidente convidou a sentar-se à mesa a diretora, a ex-vereadora Eliner Rosa, e usou a palavra José Fernandes. O senhor presidente convidou a fazer uso da palavra a doutora Giane Dantas, presidente da Comissão de Saúde do Pará. A sessão foi suspensa para a despedida da convidada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, usaram a palavra pela ordem. Policial Federal Swender, Luzmar Silva, Jean Carlos, Delcimar Fortunato, Jackson Charles, João da Luz, Domingos Paula de Souza, Hamilton Espíndola e Luzmar Silva. Houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de decreto legislativo número 181 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda Francisca Miguel no ano de 2022 às personalidades anapolinas que prestaram relevante serviço em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina. Deferido pedido de vista, vereadora Andréa Rezende. Projeto de decreto legislativo número 182 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda Gerson Pereira de Araújo no ano 2022 aos servidores públicos ativos e inativos que mais se destacaram no desempenho de suas atribuições. Deferido o pedido de vista, vereadora Cleide Lário. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 138 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui a Semana Municipal do Incentivo ao Esporte Paralímpico, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 158/2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina Ademar Pereira Barbosa, o nome da rua 6, localizado no conjunto Vila Verde, em Anápolis, que menciona e dá outras providências. Aprovado também por unanimidade dos presentes. Ou votação de moção. Comunicações. Usaram a palavra Leandro Ribeiro, sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de outubro em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 187/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a criação do Plano Municipal de Juventude e da outras providências no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 188/2022, de autoria do vereador Domingos Paula, institui no município de Anápolis a Lei 60+, que dispõe sobre a alteração do pictograma que representa a pessoa idosa em placas utilizadas em espaços públicos e privados e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 188/2022, dispõe sobre critérios relativos à aplicação de pena de multa prevista no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Correspondências. Gabinete do vereador Eli Rosa justifica sua ausência em sessão no dia 20/10/2022 por motivo de agenda já marcada anteriormente a comparecer. Gabinete do vereador José Fernandes não poderá comparecer à sessão ordinária de hoje, contando com em atendimento a compreensão de todos por motivo de compromissos externos. Gabinete do vereador Edivaldo Reis de Oliveira não poderá comparecer à sessão do dia de hoje por motivos de saúde. Gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto justifica também sua ausência à sessão por estar em repouso devido à cirurgia que foi submetida. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando também a presença em plenário dos jornalistas e radialistas Beto Piancó, Newton Pereira, Evaristo Pereira e Lucivan Machado. Demais aqui presentes, senhoras e senhores, todos bem-vindos. Iniciando o pequeno expediente com o único orador inscrito, professor Marcos Carvalho.
9h52, professor Marcos Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, usa a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, imprensa aqui presente, pessoas que acompanham a sessão pelas galerias, mas quero cumprimentar especialmente quem nos ouve pela Rádio Manchester. Presidente, quero falar de 2 assuntos hoje. Primeiro, quero começar falando sobre habitação. E para falar sobre habitação, quero falar especialmente para quem me ouve do Copacabana, do Renicure, do Leblon, do São Cristóvão, do Colorado, do Morumbi. Durante o governo federal do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula construiu em Anápolis 7 mil moradias. 7 mil moradias, no mínimo, isso nivelado por baixo. Há famílias no residencial Copacabana que pagam em torno de R$ 94,00 mensais. Quem sofre para pagar o aluguel, e você que me ouve pelas ondas do rádio, sabe da importância da casa própria. Você que tem filhos, você que sobrevive com um salário mínimo, você que é arrimo de família, sabe como é difícil pagar o aluguel e como o sonho da casa própria é uma prioridade e uma grande necessidade. Quero falar também sobre educação. No governo do presidente Lula, em 2010, foi criado o Instituto Federal de Goiás, que atende em torno de 1.500 alunos ano. Mais de 15 mil alunos, mais de 15 mil cidadãos anapolinos já passaram pelo Instituto. Mas o nosso projeto não é para 1.500 alunos. Nosso projeto era para 4.500 alunos. Mas os cortes que recebemos nesse governo federal atual, cortes de recursos, não possibilitaram a construção do nosso refeitório, a ampliação dos blocos de sala, cortamos as visitas técnicas, cortamos os incentivos à pesquisa, ao ensino, à extensão. Os recursos de custeio diminuídos fizeram com que servidores terceirizados fossem demitidos e sempre a ponta, quem mais sofre é quem está lá na ponta. Para se ter ideia, a cobertura da quadra e a iluminação foram feitas com emendas destinadas pelo deputado federal Rubens Ottoni. Cada vez que corta recursos, pessoas perdem os seus empregos. Cada vez que cortam recursos, esses investimentos que podem custear bolsas, alimentação, permanência, incentivo à pesquisa, incentivo à extensão, são reduzidos. Imagine um instituto em Anápolis para 4.500 pessoas, para que o filho do pobre possa fazer a sua faculdade, seu curso superior, estudar para dar um futuro melhor para as famílias, e você aí que me ouve, de qualquer região da cidade, sabe da importância desses projetos para que a gente possa, no futuro, construir uma cidade cada vez melhor. Mas o que nós queremos não é guerra, não é desrespeito, não é violência. Nós queremos construir um Brasil de paz, de combate à fome, à miséria, à exclusão social. E o que eu faço aqui hoje é uma reflexão respeitosa, consciente, é uma reflexão também crítica sobre a possibilidade de investimento em educação, sobre a necessidade de expandir moradia, sobre a necessidade de combater a fome, sobre a necessidade de construirmos um país melhor. Quero falar, então, com você que me ouve pelas ondas do rádio, você do Copacabana, do Renicuri, do Leblon, do São Cristóvão, do Colorado, do Morumbi, mas também você da região do Filóstro, do bairro de Lourdes, do Recanto do Sol, da Grande Jaiara, que sabe da importância da habitação para sair do aluguel e que sabe da importância da educação para construir um futuro melhor para os seus filhos e para a sua família. Essa é a nossa reflexão. Pense nisso. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, vamos ao grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, o vereador João Feitosa.
9h56, vereador João Feitosa é do Progressistas. Ele tem 10 minutos abrindo o grande expediente na tribuna da Câmara Municipal. 9h56.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. A quem nos acompanha pela Rádio Manchester, cumprimentar meus amigos, repórter, na pessoa do meu querido amigo Newton. Senhor presidente, tive a grata satisfação que Deus me abençoou de estar nessa Casa de Leis em 2010, onde realmente estive vereador e constatei que na época foi implementado bastante Minha Casa Minha Vida. Isso daí é um fato que aconteceu, verídico. E deve ter sido 10 mil moradia aqui dentro de Anápolis, e estendeu para o Brasil todo, mas sem fazer juiz de valores. Graças a Deus, nós temos um prefeito progressista que tem trabalhado com dignidade a nossa cidade, dando respeito a cada cidadão, principalmente às pessoas humildes. Que Deus abençoe. Por outro lado, senhor presidente, eu uso o grande expediente de uma nota, nobre vereador João da Luz, do Stueg, que diz assim: urgente, em pleno período de chuva, a Enel Goiás paralisa manutenção preventivas e reduz quantidades de equipes. O período de chuvas em Goiás está iniciando e tende a se intensificar nos próximos meses em Goiás. Em contramão desse fato, a Enel Goiás cortou totalmente as manutenções preventivas e reduziu as equipes de manutenção corretivas da rede elétrica, inclusive equipe especializada em trabalho em linha viva, além de paralisar as atividades em várias outras áreas auxiliares da empresa. O município foi feito internamente na empresa para vários setores, né? O anúncio foi feito internamente na empresa para vários setores. Denunciamos esse ato a alertarmos a população. Essa ação pode prejudicar ainda mais a qualidade da energia elétrica vendida em Goiás, aumentando a frequência e o tempo de interrupção dos consumidores, que não são poucos. Nós solidarizamos também com os trabalhadores terceirizados da Enel, que podem sofrer demissões. Tal atitude demonstra a irresponsabilidade da Enel com a população goiana, já que a mesma acabou de concluir sua venda para a Equatorial Energia. Reforçando também o compromisso do STIUEG, que é o sindicato que Vossa Excelência participa, com os urbanitários, que sempre preza pela qualidade em seu trabalho e compromisso com a sociedade goiana, atuando na fiscalização da empresa. É lamentável, desde o primeiro momento, a questão de privatização dentro do Brasil, eu nunca fui a favor, o pessoal só vem contra. Vem esses italianos trazer normas que não condiz com a situação do estado de Goiás, principalmente que Goiás é na hora está bom, na hora está ruim, venta, chove demais. E sempre eu disse que, graças a Deus, em Goiás, em especial Anápolis, tem pessoas que vêm da antiga CELG, que estão lá, que são o porto seguro dessa empresa. Aí eu venho aqui também agradecer a nova executiva de governo da Enel, a Priscila. Priscila não tem medido esforço, tem pouco tempo que ela está aí. Ela não tem medido esforço, tanto é que em tempo hábil ela já organizou para que fosse ligado ali o Parque das Águas, que estava enrolado. E ontem à noite estava com a equipe da Enel lá no Parque Linear fazendo as ligações lá. Obrigado, Priscila. Da mesma forma, agradeço o despachante Eduardo do CSC da Enel aqui de Anápolis, o Rogério, que é o coordenador, o Rodrigo e o Rosimar, que não tem medido esforço de estar nos apoiando e nos ajudando, assim como também o Luiz, que também é despachante de uma área que não tem medida de esforço. Todo pedido que a gente faz, eles atendem a pronta e a hora. Mas, infelizmente, a coordenação, no vereador João da Luz, a coordenação dessa empresa irresponsável vai fazer isso agora no final do ano, onde não poderia acontecer. É lamentável.
Uma parte, vereador.
É lamentável porque final de ano, festa, enfim. A gente precisa tomar atitude. Uma parte, Vossa Excelência.
Parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Eu recebi essa nota também pelo STIUEG. O STIUEG, eu tive a oportunidade de estar junto com eles na direção, ali na diretoria, por 6 anos, por 2 mandatos. O STIUEG faz um trabalho excelente no sentido de defender o trabalhador, no sentido de defender os consumidores, usuários de energia no estado de Goiás. E essa nota é uma nota preocupante, porque ela vem de dentro, né, de dentro da diretoria. E essa irresponsabilidade, nós temos que fazer um contraponto, igual a Vossa Excelência está fazendo, nós temos que fazer uma movimentação, porque os consumidores de energia no estado de Goiás, na cidade de Anápolis, podem ter prejuízos irreparáveis. Eu estou com Vossa Excelência para poder a gente fazer uma frente, movimentar uma documentação e levar lideranças da cidade de Anápolis junto à direção da Enel em Goiânia para poder mostrar para eles que não é porque eles venderam a empresa lucrando de forma absurda que eles têm que abandonar o serviço agora no fritar dos ovos, né? Na entrega do serviço para outra empresa, eles agirem de forma irresponsável. Porque isso vai ser reflexo para eles em todo o Brasil, porque é uma empresa exploradora, né? Uma empresa que usa, compra a concessão, compra a permissão, explora, lucra e depois vende. Então, nós temos que estar divulgando para o Brasil a irresponsabilidade que é essas ações da Enel agora no finalzinho desse contrato junto ao estado de Goiás. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, novo vereador João da Luz. Realmente, Vossa Excelência participou lá na diretoria da STIUEG, E temos que fazer, além do mais, Vossa Excelência participa aqui nessa Casa de Leis aqui, da Comissão do Direito do Consumidor. Temos que buscar resolutividade, sim, para que essa empresa, esses italianos, tenha mais respeito com o povo goiano. Assim como a CELG teve. A CELG, mesmo sucateada, em tempo hábil, em tempo real, não deixava ninguém mais do que 2 horas, 3 horas sem energia, principalmente da onde abrange daqui de Anápolis até Porongatu, que é o departamento. Parabenizo todo momento aos meus amigos selguianos, os que estão na ativa, em especial a todos os aposentados. E tomara que essa empresa cumpra com seus deveres de processos que tem para todos os funcionários aposentados, que forma irresponsável também a CELG deixou para que essa empresa pudesse estar sanando todos os processos. Todos os funcionários da CELG, da antiga CELG, têm processo. E eles ficam protelando. Tomare que a justiça faça valer a justiça para que essa empresa possa estar se acertando com essa equatorial para que possa pagar cada funcionário. E tenho certeza que essa equatorial, sendo brasileira, mesmo da forma que está vindo, que não é lá grande coisa, eu tenho certeza que ela vai manter o porto seguro dela, que é os ex-funcionários da CELG, e vai dar mais condições de trabalho para que o consumidor não passe a mercê, passe dias e dias sem energia, perdendo. Como Vossa Excelência disse, tem muito prejuízo, sim. Um pico de energia, igual o nosso presidente Leandro Ribeiro falou ontem, lá no DAIA, é um prejuízo enorme a cada empresário lá do setor elétrico do DAIA. Senhor presidente, que Deus nos abençoe e nos proteja, e que possamos fazer uma votação com responsabilidade, e que Deus coloque o nosso presidente para cuidar com dignidade da nossa nação, em especial das pessoas menos carentes. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência do grande expediente, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Dez horas e 7 minutos, vereador João,
obrigado, presidente.
João da Luz agora.
Domingos de Paula, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os internautas pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz hoje nessa tribuna é falar mais de forma técnica uma informação que o nobre vereador deu ontem, né, a respeito do meu lote, minha história, um programa criado na cidade de Anápolis e que vem justamente suprir um déficit, né, que é o déficit da moradia na cidade de Anápolis. Eu vi o vereador Marcos falando sobre a história do PT. O PT construiu aproximadamente 7 mil casas na cidade de Anápolis, certo? Através de um programa federal chamado Minha Casa Minha Vida. Mas isso são águas passadas, agora são novos projetos, são novos idealizadores, são pessoas agora que vão cumprir essa tarefa. E o prefeito Roberto Naves, com esse projeto Meu Lote Minha História, está justamente com esse programa, suprindo uma necessidade da pessoa que paga o aluguel, da pessoa que não tem a sua moradia. Inclusive, nós, agora com a consolidação desse programa, eu sugiro que nós façamos uma frente aqui à Câmara de Vereadores, juntamente com o prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito já deve estar imaginando uma forma de buscar um recurso federal ou estadual, buscar uma parceria na construção das casas, porque esses lotes, existe a previsão da concessão do lote e também da concessão de um cheque no valor de 10 mil para ajudar na construção, que é insuficiente do meu ponto de vista. Cada pessoa que for contemplada pela oportunidade de um lote desse, ele vai ter que fazer mutirão, vai ter que se organizar com a família, com os amigos, para construir a sua casa. Eu acho que nós, que somos do meio político, nós podemos, viu, vereador Delcimar, buscar uma parceria com o governo do Estado, com o governo federal, para viabilizar um recurso para ajudar essas famílias na construção dessas casas. Eu acho que nós podemos, sim, de alguma forma, ajudar essas pessoas. Eu queria só informar para algumas pessoas agora que receberam a notícia da primeira etapa. A primeira etapa foi concluída, certo? A primeira etapa que diz o seguinte, que é o preenchimento do formulário de inscrição via internet através do site meulotemehistoria.anapolis.gov.br. Elas se inscreveram e agora nessa segunda etapa, é a segunda etapa. A primeira etapa foi inscrição pelo site. A segunda etapa é justamente essa questão da habilitação. Hoje as pessoas estão recebendo informação de quem está habilitado para seguir dentro do programa. Então ainda não é a notícia de que a pessoa foi contemplada pelo lote. A segunda etapa, envio pelos habilitados na primeira etapa dos documentos por upload, por meio do número do protocolo gerado na inscrição. Essa é a segunda etapa, só para poder dar essa informação mais clara para as pessoas que estão nos acompanhando. E qual que é a terceira etapa? A terceira etapa é a realização de visitas técnicas para conferência de documentos e informações. Então terão essas três etapas as pessoas que estarão sendo contempladas por esse programa. Eu vou explicar para vocês aqui o cronograma, para vocês terem mais clara essa informação. Datas e períodos da descrição da etapa. Ó, 18/7/2022, publicação do edital. 19/7/2022 a 16/9, primeira etapa, que é preenchimento do formulário de inscrição. 17/9 a 17/10, filtro, análise das informações prestadas no formulário de inscrição, com eliminação dos candidatos que não preenchem os requisitos desse edital. 17/10, publicação do resultado preliminar da primeira etapa no Diário Oficial da União, ou do município. 18/10 a 24/10, prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da primeira etapa. Ou seja, algumas pessoas que não foram habilitadas, que o nome não está incluso nessa publicação, elas têm um prazo para entrar com recurso. Elas podem recorrer e elas podem ter uma nova chance. E o prazo é esse aqui, ó, 18/10 a 24/10. 25/10 a 18/11, prazo para análise dos recursos interpostos. 18/11, publicação do resultado final da primeira etapa no Diário Oficial. Lista dos candidatos habilitados ao upload de documentos de que trata a segunda etapa e divulgação do link para o envio dos documentos. 21/11 a 16/12, segunda etapa. Envio de documentos por upload por meio do link informado. 19/12 a 10/2 de 2023, análise dos documentos enviados pelos candidatos. 17/9 a 10/2 de 2023, cruzamento de dados através dos sistemas disponíveis ao poder público. 17/2 de 2023, publicação do resultado preliminar da segunda etapa no Diário Oficial. Lista de habilitados. 20/2/2023 a 24/2/2023. Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da segunda etapa. 27/2 a 20/3. Prazo para análise dos recursos interpostos. 21/3 a 21/3/2023. Publicação do resultado final da segunda etapa no Diário Oficial. Lista com o número da classificação dos candidatos habilitados ao recebimento das visitas técnicas. E a partir do dia 27/3 é a terceira etapa, início da realização das visitas técnicas. Só para deixar claro, porque muitas pessoas, às vezes, elas não têm um acesso à internet, não têm acesso às informações. E nós estamos deixando, trazendo à luz essas informações para as pessoas elas saberem exatamente o momento que vai acontecer o programa. E é justamente nesse sentido que nós, que somos aqui agentes políticos, nós temos que estar assim, buscando, lutando para que o resultado chegue para as pessoas. Esse programa aqui, O Meu Lote e Minha História, é um resultado que o nosso prefeito Roberto Naves está trazendo para a nossa cidade de Anápolis. É um resultado de luta, né? De luta, várias lutas, de pessoas clamando, pessoas... Hoje tem pessoas hoje que não têm condição de pagar um aluguel, não têm condição de pagar uma energia, pagar água, e é o clamor da população que chegou aos ouvidos do chefe do Executivo e ele trouxe esse programa. Então, eu fico muito feliz quando um programa dessa dimensão acontece na nossa cidade de Anápolis. Praticamente 2.800 pessoas serão beneficiadas por um programa que vem justamente atender aquele que é mais carente, a pessoa que necessita de um apoio do poder público. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o vereador Jean Carlos, que irá dividir o seu tempo com a vereadora Cleide Hilário.
São 10 horas
e 17 minutos. Bom dia, presidente, Leandro, colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, todos que participam aqui da sessão ordinária no plenário Teotônio Vilela. Cumprimento aqui todos os representantes da imprensa, na pessoa do Lucivan Machado. Senhoras e senhores, na verdade, presidente, estamos aí com um projeto de lei orçamentária anual em tramitação. Quero chamar a atenção e pedir especialmente aos membros da Comissão de Finanças para, de certa forma, alinhar com o Executivo um entendimento no que diz respeito à questão de emendas. Nós temos tido anualmente dificuldades para aprovar emendas, vereador João Feitosa, emendas ao orçamento público municipal. E essa é uma forma concreta de participarmos efetivamente da destinação de prioridades no que diz respeito aos recursos públicos. Eu, particularmente, o vereador Jacques sabe aqui, anualmente tenho feito várias. E sempre não, mas em algumas situações... ocorrido veto sobre o seguinte argumento, que, de acordo com o artigo 166, os projetos relativos ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias, do orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados aqui no artigo 166 da Constituição Federal, mas remete-se também aos municípios e estados. As duas casas, não é o caso aqui, que é só uma casa. E aí, no parágrafo terceiro diz, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, somente podem ser aprovadas caso... Aí vem o fundamento que tem ocorrido, vereadora Andréia, atuante, operadora do direito. Indica os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre dotação pessoal, serviço de dívida e transferência tributária. Aonde eu quero chegar... Essa é a previsão constitucional. Mas o que é considerado a necessidade com o entendimento jurídico dos doutrinadores, do direito financeiro, orçamentário? É quando você está ali com a rubrica, com a dotação orçamentária, digamos, de R$1 milhão, e você aumenta determinada, faz uma emenda suplantando esse valor. Por exemplo, eu tenho lá manutenção de construção, manutenção de parques e praças, R$1 milhão. De repente, eu faço uma emenda e coloco R$1 milhão e 200. Aí eu tenho que demonstrar de onde está vindo esses 200 mil a mais. Mas, salvo o contrário, se eu pego e coloco lá, Edmilson, tem uma previsão de 1 milhão, e eu coloco lá 200 mil, eu estou dizendo que vai sair daquela fonte ali. Por que, que eu estou fazendo essas considerações? Porque anualmente tem sido o argumento do veto de que não está demonstrando a anulação de despesa, vereador Hélio. Mas não há que demonstrar se está dentro do valor previsto. Se você ultrapassar o valor previsto, aí sim, você tem que anular despesas de outra rubrica, de outra dotação orçamentária. Por que, que eu estou considerando isso? Porque a lei orçamentária anual é uma das principais ferramentas da administração pública e é uma das dos principais momentos de atuação do Poder Legislativo. Nós tivemos aqui, graças inclusive à atuação do vereador Jacques e nosso apoio, vereador Leandro, a implementação da emenda impositiva ao orçamento. Porém, inclusive eu quero fazer um registro aqui, que nós precisamos que essas emendas, Jacques, de fato sejam concretizadas. Agora, eu vou além mais, Jacques, que é importante passar para a Secretaria de Planejamento, que a partir de 2019, com o advento da emenda constitucional número 100, lá no parágrafo 10 do artigo 165, estabeleceu o seguinte: a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. O que quer dizer isso? Que mesmo aquelas não impositivas, elas precisam ser implementadas, vereador Leandro, e pretenso um dia gestor do município, ele, assim como outros pares, mas é verdade, ele precisa de fazer essa implementação, salvo não se aplica, ou seja, há exceções. Quando? Quando não se aplica nos casos de empreendimento de ordem técnica ou quando subordinar o cumprimento de dispositivos constitucionais legais que estabeleçam métodos fiscais. Ou ainda, quando aplica-se exclusivamente as despesas primárias e discricionárias. Salvo isso, mesmo as não impositivas, de acordo agora com o parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição, tem que ser implementadas. Por que, que eu estou falando isso? Porque nossa Comissão de Finanças, terminando, Cleide, que lhe sucederá aqui na tribuna, a nossa Comissão de Finanças, como é a responsável por debruçar sobre a avaliação do orçamento e das emendas, precisa alinhar esse novo entendimento com a administração municipal, até para que nós, vereadores, agentes políticos, representando o povo, possamos contribuir de forma mais concreta e significativa com a formatação da peça técnica de estimativa de receita e fixação de despesas. Porque é nesse momento, vereador Leandro, que nós precisamos ter a oportunidade realmente de estabelecer as nossas prioridades como porta-voz da população. Porque o prefeito tem uma visão bem mais ampla e genérica. E ele continua tendo a discrecionalidade de definir o que vai fazer dentro daquele recurso. Mas, uma vez que nós aprovamos as emendas, não impositivas ou discricionárias, impositivas ou discricionárias, nós estamos mostrando o que é a prioridade da população e o que é, se nós, é lógico, aprovarmos aqui no plenário. Então, fica aí o pedido para a Comissão de Finanças conversar com a Secretaria de Planejamento, alinhando esse entendimento e lembrando que o parágrafo 10... No advento da emenda constitucional número 100, passou a vigorar a partir de 2020, estabelece que deve ser cumprido, salvo exceções. Então, quero reforçar que tem um zelo especial com as emendas que forem aprovadas nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora Cleide Hilário.
10 horas e 24 minutos. Agora, vereador Cleide Lário, na
tribuna. Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa, em nome do presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares, em nome do vereador Hélio Araújo. E quero aqui cumprimentar de modo especial a todos os ouvintes da Rádio Manchester, a todos os ouvintes do YouTube e, em especial, a você, jornalista. E estendo aqui os meus cumprimentos e a minha solidariedade aos jornalistas da Jovem Pan. Que, infelizmente, senhor presidente, nós tivemos ontem uma decisão do Supremo Tribunal Eleitoral cerceando o direito daqueles jornalistas de falarem determinados assuntos na imprensa. E eu fico muito preocupada. Isso traz uma preocupação muito grande, porque eu fico pensando, hoje é a Jovem Pan, amanhã pode ser um outro veículo de imprensa, mas depois pode ser essa Casa de Leis, que pode ter o seu direito cerceado. Aí eu fico aqui pensando, senhor presidente, será que amanhã nós teremos que ditar receita de bolos? É sério, nós estamos vivendo uma guerra e essa guerra está chegando até nós. Então, não se trata de lado A, lado B, mas sim o meu direito de liberdade. A liberdade de expressão que foi conquistada a duras penas. Liberdade de expressão que está lá na nossa Carta Magna, na nossa lei maior. Eu, quando fazia faculdade de Direito, eu sempre aprendi que a Constituição é aquela que rege todas as outras leis. É a nossa lei maior. E eu vi a nossa Constituição ser rasgada. Isso é triste. E sinceridade. Na nossa Constituição prediz, lá no artigo 220, fala que a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, sendo vedada toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística. E ontem, esse direito ele foi vedado aos jornalistas da Jovem Pan. Mas amanhã poderá ser o nosso. Então, isso me deixa muito triste. Sim, vereador.
Boa parte, vereador. Realmente, primeiro, parabenizo por tratar de um assunto tão importante aqui na tribuna. E é motivo de preocupação mesmo. Realmente, me solidarizo também com todos os jornalistas da Jovem Pan e todos os jornalistas também do Brasil inteiro, que com certeza, quando você atinge o jornalismo, você atinge todos os jornalistas. Então, realmente me entristeceu, espero que seja bem passageiro, mas nos preocupa mesmo. Parabéns por trazer um assunto tão importante aqui na tribuna.
Então, senhor presidente, o que nos preocupa é, e eu tenho visto ali, colegas às vezes não podem concordar com a minha opinião, mas é a minha opinião, é a minha liberdade de expressar, é o que eu penso, é o futuro que eu penso para os meus, não minha filha já está aí com seus 26 anos, mas netos, o que será dos nossos netos, o que será do futuro do nosso país, o que será da nossa nação? Então, eu quero aqui, a gente está aí num período eleitoral e toda decisão a gente sabe que traz precedentes, causa precedentes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e observar. E observar naquele que nós vamos colocar lá em cima. O eleitor, ele tem esse poder de decisão. E eu quero aqui convocar em especial as mulheres, que são a maioria da população brasileira. Observe o que você quer para o seu filho. Observe o que você quer para o futuro da sua nação, o que você quer para o seu neto, o que você quer para o nosso país. Eu, particularmente, tenho muito medo desse tipo de decisão, tenho muito medo do que está acontecendo ao redor do nosso país. E essa decisão que é tomada lá em cima, ela vai chegar, sim, essa conta vai chegar no nosso município, ela vai chegar na nossa cidade, ela vai chegar dentro da nossa casa. Então, verifique, observe em quem você vai votar. E eu finalizo aqui a minha palavra com o lema do nosso atual presidente, que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Parabéns por trazer esse assunto à tribuna. É realmente de extrema importância fazer a reflexão deste ato que está acontecendo. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola, que irá dividir o seu tempo com a vereadora Andréia Rezende.
Bom dia, senhores e senhores. Cumprimentar aqui o vereador, presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Também cumprimentar a Cleidilário, dizendo aqui comungar da mesma ideia, mesmo processo. Olha só, pessoal, que interessante. Ontem à noite eu vi um vídeo do pastor Adão, André Valadão, né, recebendo intimação. Né, não só a Jovem Pan, quanto Brasil Paralelo. Então, está sendo cerceado, né, o artigo 5º da Constituição, nos traz o direito de ir e vir. E aí, nós estamos vendo agora ser tolhido um dos nossos direitos. Falando, ouvi um discurso aqui antecedente, falando aí, né, de fato, de alguma discussão no governo do PT. E me trouxe à memória também os empréstimos. Os empréstimos que gerou em torno de 10 bilhões de dólares entre 98 a 2017 para outros países, tais como Cuba, Nicarágua, Venezuela e outros. Né, esses empréstimos que hoje, né, alguns desses países não irão pagar. A verdade é, poderia ter sido investido no nosso país para que a educação pudesse ser melhorada. E nós vamos ver também que, de fato, nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo agora na pandemia, o nosso governo, viu, Fred Cacheta, vereador Fred Cacheta, o nosso governo, Jair Messias Bolsonaro, pôde liberar às empresas 34 bilhões, aonde custeou as empresas a não poder mandar funcionários embora. E aí, de fato, o que é que nós vamos entender? Entender que entre o pão e a educação, o nosso presidente naquela hora tinha que pensar num pai de família, né, sem emprego, sem o sustento para casa, e pensar também que pós-pandemia, as empresas não poderiam estar quebrando e trazendo aí um resultado pior. A crise é uma crise brasileira? Não, é uma crise econômica mundial. E nós vamos pensar, o plano do governo era trazer tecnologias israelenses para que o Nordeste pudesse ter, né, uma agricultura onde muitos nordestinos pudessem ter ali uma melhor qualidade de vida nessas questões. A pandemia provocou atrasos. Mas mesmo com a situação da pandemia, pôde trazer ali na região do Acre, Rondônia, a construção de uma ponte, aonde uma pessoa com seu automóvel poderia pagar numa balsa até R$ 290 para aquele transporte. Hoje passa de graça, tem uma ponte lá. Situações de BRs do norte do nosso país foram melhoradas. Quantos caminhoneiros não perderam a vida porque não tinha condição de trafegar, levar o alimento àquela região? Algumas foram melhoradas. Vamos ver ali o São Francisco, no Nordeste, né, os pipeiros, né, o cartel da água, talvez não ficaram satisfeitos com a água chegar no São Francisco, mas hoje muita gente recebe água de graça, sem poder pagar o caminhão pipa, porque o nosso presidente levou água para a região através ali do Rio São Francisco. Então, o que eu quero trazer a atenção, as pessoas... Olha só, pastores, mídias, Brasil Paralelo, Jovem Pan, tendo já um controle antecedente dessa mídia, que uma promessa era o controle da mídia. Então, eu preciso chamar a atenção, como pastor que sou e vereador que sou, que não comungo dessas ideologias. Eu acho e acredito que a liberdade é para todos. E é importante lembrar que mesmo com tantas dificuldades, nós não temos no nosso país pessoas, aqueles que têm a oportunidade de emprego, comendo papelão, como que acontece nos países vizinhos. Cleidilário, que antecedeu a minha fala, disse, é hora de refletirmos. E trouxe o tema e o lema do nosso presidente, Deus, Pátria, Família e Liberdade. presidente dessa casa, mais uma vez eu trago esse tema. Deus, pátria, família e liberdade. E é 22 no dia 30, porque nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos e, em especial, na nossa economia, que está, né, no momento deflacionário. Ou seja, o nosso país está em 10º lugar. E olha só, eu estou tendo amigos que estão vindo, né, dos Estados Unidos e outros até da Europa, porque a situação lá não está boa. E graças a Deus nós somos o único país, né, sul-americano, que ainda temos condição de a nossa economia estar em momento de deflação. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Estou com Vossa Excelência e não abro. Na sequência, vereador Andréa Rezende irá dividir o seu tempo com Fred Cacheta.
Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro e cumprimento todos os demais colegas em nome do vereador Fred Cacheta, que teve a gentileza e a solidariedade de dividir o seu tempo comigo, sempre muito parceiro dos colegas, muito obrigada. Cumprimento a todos que estão aqui, que encontrarão esse discurso pela Rádio Manchester, pelo canal do YouTube, nas minhas redes sociais. O que me traz a essa tribuna é apenas parabenizar a mesa diretora, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, pela promulgação da lei de nossa autoria, que estabelece uma política de defesa do consumidor, obrigando os estabelecimentos de supermercados e congêneres de colocar em gôndolas específicas a informação correta e acessível aos consumidores dos produtos com prazo de validade próximo ao vencimento. Por que isso é importante? Primeiro, porque o Código do Consumidor regulamenta que a informação precisa ser clara e precisa. E segundo, que é uma questão de saúde pública. O Código do Consumidor diz que o consumidor é a parte mais vulnerável da relação. Portanto, ele precisa ser informado de forma clara e condizente dos produtos que ele está comprando. Porque muitas pessoas são induzidas ao erro pelo poder publicitário das grandes promoções, da palavra liquidação, promoção. E é muito importante que a gente tenha uma cidade que cuide das pessoas. E cuidando das pessoas é cuidar da saúde pública, é cuidar de um comércio, de um desenvolvimento econômico que realmente valorize os consumidores. E isso é essencial para que a gente avance. E quando a gente fala de avanço de informação dos consumidores relacionados à saúde pública, eu falo que a gente também economiza depois em tratar essas pessoas que às vezes compram produtos que já estão próximos da data do vencimento e comercializam e depois tem problemas de saúde referente a isso. Então, eu agradeço a promulgação dessa lei. Estamos criando na cidade de Anápolis realmente um conceito e uma política de defesa do consumidor condizente com o que a sociedade merece. E quero esclarecer aqui também que existe uma discussão jurídica sobre esse tema, se de fato o município pode ou não legislar sobre essa matéria. Pessoal, vamos atualizar aí a jurisprudência, vamos atualizar os conceitos sobre a questão do direito do consumidor, porque nós temos definidos pelo STF que a competência para legislar em matéria do consumidor é do município. Portanto, nossa, legisladores, vamos nos empoderar desse direito e fazer da nossa cidade uma cidade ainda melhor para os consumidores. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, cabo Fred Cacheta.
Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Começo cumprimentando toda a mesa diretora, na pessoa do meu presidente, vereador Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares, na pessoa do meu amigo João Feitosa. Cumprimento a você que está aqui na Câmara Municipal, no nosso plenário. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester e aquele que nos acompanha através do nosso canal do YouTube. Presidente, vou parafrasear meu amigo jornalista Lucivan Machado, que disse hoje, faltam 10 dias para o segundo turno. E eu gostaria de falar para você, Lucivan Machado, que que se tivesse mais 15 dias, o próprio candidato Lula votaria no presidente Bolsonaro. Ele já mudou o discurso. Agora ele fala bonitinho, convoca os pastores, diz agora que é contra, totalmente contra o aborto, né? Ama as cores verde e amarela, apesar de eu nunca ter visto ele nem levantar uma bandeira, mas tudo bem, não tem problema. Mudou tudo, adotou a cor branca. E por incrível que pareça, é porque faltam os 10 dias da campanha mesmo. Mas o povo brasileiro não vai cair, né? Como caímos antigamente, 14 anos, 16, 14 anos, desse partido esteve à frente do país e só saía nas capas dos jornais com escândalos de corrupção, com programas sociais de gatos vestidos por lebre, né? Minha Casa Minha Vida, o FIES, que se não fosse pela compaixão do presidente Bolsonaro, os estudantes hoje estariam totalmente endividados, quase que 3 por 1, né, a dívida do curso superior deles, mas o presidente Bolsonaro teve compaixão e fez a isenção desses juros altíssimos que ele tinha colocado no contrato. Então, são programas sociais gatos vestidos por lebre. E sabemos que o programa Casa Verde e Amarela, assim como João da Luz, não está aqui presente, mas ele citou, entregou mais de 300 mil casas. E eu falo isso que é apenas 4 anos de governo, vereador Jackson Charles. Não foi em 16, não, foi em 4. E desses 4, 2. Foi durante uma pandemia global, mais uma guerra na Ucrânia. E o Brasil, enquanto todo mundo estava caindo, o Brasil estava crescendo. Mesmo com a política da esquerda do fique em casa, a economia vê depois. Uma parte, vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado pela parte. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala, né? E também eu quero aqui parabenizar, né, o Gustavo Mendanha, né, que esteve ontem em Brasília e franqueou apoio, né, ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É, os apoios não para de chegar. Né? Nos 4 cantos do país, né, todos os dias o presidente Bolsonaro recebe apoio. E vejo que essa vitória, ela vai ser esmagadora. Se Deus quiser, nós vamos ganhar. Né? O 22 vai continuar aí comandando o país e fazendo a diferença. Parabéns, nobre vereador, pela fala e pela coragem de subir na tribuna e falar a verdade. Né? Devolvo a palavra.
Obrigado, Delcimar. Sei de você também que comunga do mesmo pensamento, que também preza pela valorização da família, do direito de propriedade, diferentemente do outro governo. Mas o estado de Goiás, Delcimar, é dos 3 primeiros colocados ao governo, os 3 já declararam apoio ao presidente Bolsonaro. Goiás é um estado que realmente quer crescer. Assim como o vereador Ramilton subiu na tribuna, e os demais vereadores, a vereadora Cleide também, se eu fosse falar obras aqui do governo Bolsonaro, eu ficaria 10 minutos ou mais e não conseguiria falar nem a metade. Mas eu digo que é muito importante, no dia 30, a você, meu tempo está acabando, e eu gosto de respeitar o regimento interno. Então, eu convoco a você que deixou de votar no primeiro turno, que vá votar no segundo turno. Eu convoco a você que vote de acordo com o seu caráter. Que mudanças de fala nesses últimos instantes não contagiem você. Eu peço que no próximo dia 30, Deus faça valer a vontade do povo. Deus irá nos guardar. Muito obrigado, presidente. Tinha mais para falar, mas meu tempo foi muito curto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, convido o próximo orador, penúltimo orador do Espaço do Grande Expediente, vereador vice-presidente Domingos Paula.
Dez horas e 44 minutos. Domingos Paula, do PV.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha atentamente os debates aqui na sessão pela Rádio Manchester, você que nos acompanha aí pela TV Câmara, aproveitar a oportunidade, que amanhã não vai ter sessão, estender os meus cumprimentos ao Nilton Pereira, que amanhã completa aí mais um ano de vida, que Deus possa te abençoar e que você possa continuar sendo esse homem que você é. Minha primeira entrevista como vereador foi dada ao Nilton. E eu disse a ele que chegaria nessa casa, que ia pedir sabedoria a Deus para eu poder exercer o meu mandato que foi conferido pelo povo. Então, Nilton, aqui você tem uma pessoa que te respeita, não só o vereador do Minguim, mas com certeza os 23 vereadores e a cidade de Anápolis também. Que você sempre possa ter aí a sua liberdade de imprensa para você exercer a sua opinião. Cumprimentar também amanhã, aniversário do filho do Lucivan Machado, né, o João Pedro, que Deus possa abençoar aí, Lucivan, sua família, e que vocês possam fazer um churrasco em conjunto, e eu estou aberto ao convite também. Não só eu, acho, a Cleide diz que está também. Presidente, eu quero aproveitar aqui e dizer aos colegas que não estiveram ali no Industrial ontem, que perdeu uma grande festa. Lá esteve representando essa casa, eu e o líder do prefeito, o vereador Jackson Charles, aonde a gente pôde comprovar a felicidade daquelas pessoas ali. Vossa Excelência estava indo, mas precisou de ir em Goiânia, não deu para poder estar presente, mas a Câmara Municipal estava representada ali na pessoa do vereador Domingos Paula de Souza e na pessoa do vereador Jackson Charles, aonde que não só eu, como o vereador Jackson, também ouviu da população daquela região a satisfação da Câmara Municipal ter aprovado aqui a autoria do vereador Domingos, do vereador Jackson, do vereador Leandro Ribeiro, o nome do senhor Sandoval para aquela área, né, de esporte e de lazer naquela região. O industrial, a gente sabe que há muito tempo esperava benefício, e nessa gestão a gente pôde levar ali para aquela região mais uma unidade de saúde, uma quadra na escola municipal naquela região, entregamos ali também um CMEIO, e agora, vereador Hélio, entregando ali também uma arena poliesportiva. Então, a gente recebeu por parte da população um grande carinho. E também aniversário do vereador Edmilson, né? Trouxe aqui. Edmilson, pode convidar a gente lá para sua chácara, que nós estamos à disposição também, tá? Pessoal, agora, tirando os cumprimentos, eu quero aqui fazer um cumprimento a uma autoridade aqui do nosso município, que é o doutor Carlos Eduardo Rodrigues de Souza, juiz de direito da Vara da Infância Pública do município de Anápolis, por reconhecer a legitimidade das ações que a Câmara Municipal implantada aqui. Por quê? Toda ação da Câmara Municipal, ela é baseada no regimento interno dessa casa e também na lei orgânica desse município. Todo vereador aqui, ele é submetido a isso. E foi trazido um caso à corregedoria dessa casa, de uma denúncia a respeito de falsidade ideológica por parte do vereador Suender, que passou dentro dos prazos legais na corregedoria da casa, e depois a gente encaminhou para frente aonde que essa casa de lei começou a implantação do Conselho de Ética. E o vereador Suender, que sempre diz que não tem nenhuma culpa nesse processo, e eu até quero acreditar que no final desse processo, Vossa Excelência não tenha mesmo, é o que eu sempre tenha dito nessa tribuna, dito pessoalmente ao senhor e dito em qualquer fala que eu conduzo. Mas o senhor assinou um atestado de culpa, vereador, quanto o senhor pediu ao juiz que fizesse, aliás, o senhor fez um despacho onde pediu que tivesse sigilo nessa conduta de investigação e também alegando que poderia, que deveria ter mais prazo, sendo que todos os prazos legais foi dado a Vossa Excelência. No despacho de Vossa Excelência, o senhor não citou a corregedoria. Tive acesso a esse processo. O senhor citou o presidente da comissão de ética. Eu não sei se ele vai usar a tribuna e vai falar, mas eu, como presidente da corregedoria, eu não poderia deixar de falar sobre esse despacho que o juiz fez, negando a Vossa Excelência o que foi pedido por parte do senhor. Eu jamais faria um pedido desse. Eu acho que, da minha parte como vereador, sempre que eu tive alguma denúncia ou algum fato, eu gosto é que a população fique sabendo. Eu gosto é que eu seja investigado. Eu gosto é de provar que eu sou inocente. Eu sempre chamei a imprensa e dei a entrevista para dar uma satisfação, primeiro, às pessoas que me acompanham e à sociedade anapolina. Eu nunca furtei de falar sobre nenhuma questão de vida pública ou de vida privada do vereador Domingos Paula de Souza ou do cidadão Domingos Paula de Souza. Porque a partir do momento que eu coloquei o meu nome para poder ser apreciado pelas urnas, eu devo satisfação na minha casa para minha família, mas eu também devo satisfação à sociedade da minha cidade e devo satisfação principalmente aos eleitores que me acompanham. Então, enquanto eu tiver como homem público, jamais eu ia fazer um pedido para que fosse corrida em segredo qualquer investigação a meu respeito. E sim, eu ia pedir para que trouxesse a público, para que eu pudesse provar a minha inocência, como tem feito, como sempre tem feito. Sempre que tenta levantar alguma coisa a meu respeito, eu coloco a cara a tapa. E digo mais, você que está acompanhando o meu discurso, pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, se algum dia eu estiver como vereador, deputado estadual, prefeito ou qualquer outro cargo eletivo, que eu for culpado de alguma coisa, eu terei a coragem de chegar aqui e falar a verdade a você que conferiu o meu voto. Independente do que for, eu terei a coragem de subir na tribuna ou na imprensa e dizer: realmente, eu errei. Mas também eu tenho a coragem de dizer: eu não errei e vou provar a minha inocência. Igual eu fiz quando meu celular foi clonado. Fui condenado na cidade de Anápolis. E fui absolvido na segunda instância e até mesmo no...
Uma parte, vereador.
Tribunal lá em Brasília. Meu tempo está acabando, vereador. Então, eu tenho a coragem de expor, tanto faz, a minha vida pessoal ou a minha vida pública, para poder provar a minha inocência. Gostaria que o vereador fizesse o mesmo, porque eu sei que o senhor tem condição de fazer isso, vereador. Hora nenhuma, eu nunca culpei Vossa Excelência. Eu sempre disse que Vossa Excelência teria o espaço para poder provar a sua inocência. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula.
Réplica?
Um minuto, Vossa Excelência.
Vereador, não é que isso é ridículo, vereador. Mais uma vez, Olha, você já expôs tudo que queria, está aí, né? E não provou nada, não tem nada, não tem nada, né? Essa questão foi uma questão politiqueira, né? Uma armação, até mesmo pode ser da sua parte, aí a gente tem que analisar. Estamos fazendo essa investigação, não tem nada de falsidade, não existe isso, né? Você não apresentou documentação nenhuma e, mais uma vez, quer jogar para a plateia. Mas vai lá, tenta, faz o que tem que fazer, né? Não existe nada, não existe materialidade, não existe nada e nunca existiu, né? Então, mais uma vez, quer jogar para a plateia? Vamos lá, apresenta os documentos, faz o que tem que fazer. A minha parte já foi feita, os documentos estão lá, estão todos autenticados, estão todos reconhecidos, firma, com verdadeira. Não sei mais o que você quer. Jogar para a plateia, já tem mais de ano mexendo com isso. Faz o que tem que fazer. Você não tem coragem. Não é homem para fazer o que tem que fazer. Né? Eu sim, eu sou homem para falar para você. Seja ridículo. Não seja ridículo.
Obrigado, vereador. Sérgio, tempo de Vossa Excelência.
Até época.
Um minuto, Vossa Excelência.
Vereador, só tem que pagar, não é para mim não. Vai lá e fala para o juiz que negou o pedido do senhor, ué. Agora, só quer falar o quê para mim, vereador? Vai lá e fala para o juiz que negou o pedido do senhor, aonde o senhor quer que o processo do senhor não seja falado. O senhor tem que falar, não é para mim não. Vai lá e fala para o juiz, vereador. Eu não tenho nada contra o senhor, não. Agora, o juiz tem alguma coisa contra o senhor, vereador? Vereador Swender, o juiz tem alguma coisa contra a Vossa Excelência? Fala para ele. Aqui, ó, tá aqui. Agora, eu não tenho nada contra o senhor, não. Agora, o senhor tenta pegar um processo que o senhor tem e tentar transformar ele em política, falar que o vereador A, o vereador B, o vereador C é contra o senhor. Não é vereador Domingo, não. Aqui, ó, o despacho é do doutor Carlos Eduardo Rodrigues de Souza, juiz da vara da cidade. Usa o microfone ou a tribuna e fala para ele. Não é para o vereador Domingos Paula de Souza, não, vereador Swender. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 57 minutos. Agora o vereador Jackson Charles, líder do prefeito na Câmara, usa a tribuna no Grande Expediente. Ele tem 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui o bom trabalho desenvolvido pela diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações, cumprimentar a imprensa que se faz presente e todos que estão aqui nos acompanhando em nosso plenário. Presidente Leandro Ribeiro, eu quero fazer algumas colocações, mas mais uma vez, sem levar para o cunho indicativo político, porque eu já tomei o seguinte pensamento de que a competência de dirigir os rumos do nosso país vai ser o nosso Criador, nosso Deus, nosso Salvador. Está entregue nas mãos deles. Se tem alguém que poderá estar equivocado no que pensa ou não, isso aí vai acontecer após o dia 30 de outubro. Então, eu não quero entrar no mérito deixa daquele. Mas, eu não, observando a fala da vereadora Cleide, é um pensamento que eu tenho já formado há algum tempo, e não independente da emissora, Globo, SBT, Jovem Pan, seja qual ela for. Eu penso, vereador Cleide, que, em síntese, há sim uma preocupação que tem que ser tomada, que é o desrespeito à liberdade de expressão. Mas eu penso também que a liberdade de expressão também ela tem limites. O que a gente tem que atentar é no excesso da liberdade de expressão. Esse microfone aqui, ele me dá uma imunidade parlamentar, mas eu tenho um limite também. Nós não devemos fazer uma recomendação, no que me, que me pese, na humilde informação que eu tenho, houve uma recomendação para evitar constrangimentos. Não há nenhuma decisão, e eu, se houver, eu quero que me desminta, que eu terei humildade de dizer, então eu estou errado. Existe uma recomendação, e eu acho que é salutar. Nós estamos vivendo um momento de uma divisão, eu diria que muito prejudicial para a nossa nação. E o zelo naquilo que a gente fala, presidente, ele é muito importante para a paz do país após o dia 30. Nós temos que pensar no futuro do nosso país. Como eu disse, eu não quero aqui tomar partido de A ou de B. O senhor nunca viu, não vai ver, eu subi aqui e citar nome ou número de nenhum candidato. Não vou fazer isso. Isso aí quem vai fazer é Deus com o coração do povo. Eu tenho a minha convicção, mas eu acho que não compete a mim chegar aqui no microfone e dizer que eu sou o dono da verdade e mencionar nomes ou números de candidato. Não, não vou fazer isso e vou continuar com a minha, posição também. Mas assim, só para dizer que é importante que a gente tenha zelo e tenha prudência de entender que a liberdade de expressão é importante, mas ela tem limites. E eu acho que determinadas falas e agressões que a gente atribui a determinada pessoa, às vezes, e eu vejo que muitas das vezes, muita gente fala por impulso ou porque escutou alguém falar, mas não tem nada de concreto para comprovar aquilo que foi dito. Se for no âmbito administrativo, econômico, eu vejo com maior naturalidade, mas se for no campo pessoal, vereador, aí eu penso que a gente tem que ter prudência para falar. Só isso. Por quê? Porque nós temos uma nação, nós temos, eu vi aqui mencionar, pastor tal, pastor tal, pastor tal, às vezes padre tal, padre tal, é por isso mesmo. Essas pessoas são formadoras de opinião. E como tal, tem que ter o zelo para não criar uma animosidade e uma guerra entre os nossos povos. Eu tenho certeza que Deus conduzirá a nossa nação e saberá trazer a harmonia que nós precisamos para que o nosso país continue sendo esse país forte e pujante. No que diz respeito à fala do vereador Domingos, eu nem iria tocar nesse assunto no dia de hoje, mas assim, eu vejo também, vereador Domingos, com muita naturalidade, eu vejo com muita clareza que cada um de nós, seja o vereador Suender, seja o vereador Delcimar, seja o vereador João, João Feitosa e o vereador João César, que é o João da Luz, qualquer que seja o vereador ou qualquer que seja o ser humano, é natural essa reação de você, na defesa, buscar um ataque. Eu, particularmente, sou assim, até aqui na tribuna. Geralmente, eu vou para a defesa com ataque. Então, eu vejo com naturalidade, já esperava a decisão do juiz dessa forma. Talvez o vereador Suender equivocou no momento de assim o fazer. Uma coisa eu garanto ao vereador Suender, e garanto à mesa diretora, e garanto à população anapolina, vereador Suender. Nada nessa casa, sobre o comando da Comissão de Ética e sobre o meu comando, acontecerá de forma injusta. Nenhuma atitude da Comissão de Ética, e aí eu estou falando da Comissão de Ética, já passou por outro, pela primeira instância, nenhuma atitude da Comissão de Ética, se necessário for, acontecerá com o objetivo de prejudicá-lo ou persegui-lo. Absolutamente. Quem está falando com o senhor aqui é o Jackson Charles, que tem caráter, que tem palavra. Se o senhor realmente cometeu o equívoco, que o senhor está tendo todo o direito de defesa e o tempo necessário, o senhor pode ter certeza que o senhor...
A parte.
Pois não, pois não.
Não, só quero que você exponha qual o equívoco.
Qual o erro?
Eu estou falando...
Exponha o problema, Jacques, exponha.
Não, eu estou falando do que foi dito aqui.
Não, tá, mas exponha. Até hoje vocês não expuseram nada, não colocaram nada. Não,
eu estou falando que o que está mencionado na ação que você entrou contra mim, estou falando é disso.
Sim.
O que está lá, se realmente for confirmado, você será punido. Se você não for, meu irmão...
O que confirmado? Pode expor. Inclusive...
Eu não tenho condição de dizer isso para o senhor agora, sabe por quê? Porque o senhor antecipou. A investigação ainda nem começou, vereador. Como é que eu vou dizer que o senhor é culpado?
Mas está um ano a investigação?
Não. Nós estamos falando...
Não existe investigação porque não existe crime, não existe nada.
Tá ótimo. Eu estou dizendo que na comissão de ética, chegou até a comissão de ética. Após chegar na comissão de ética, o senhor terá todo o direito de se defender de qualquer acusação leviana que o senhor está dizendo. É isso que eu estou dizendo. Com a comissão de ética, o senhor terá essa oportunidade. Eu estou falando do equívoco do senhor entrar com ação contra a comissão de ética e contra a minha pessoa. Que eu nem iria falar isso nessa manhã. Mas eu estou dizendo que houve realmente uma decisão, que o vereador Domingues mencionou aqui, do judiciário, dando a liminar, dizendo que os procedimentos estão legais. Estou falando de procedimentos. Agora, dizer que se o senhor é o culpado, primeiro, eu nem posso fazer isso, porque eu não sei. Não cabe a mim fazer esse juízo de valores do senhor aqui agora. O que eu estou dizendo é que o senhor terá, se porventura houver algum erro, o direito de defesa. Se não tiver, vereador, o senhor será inocentado dessas acusações que o senhor considera levianas. E eu comum com o senhor, se foi mesmo, será. Mas eu só estou aqui mencionando sobre a sua ação que o senhor promoveu contra mim, que foi a que o vereador Domingues mencionou, e contra a comissão de ética, dizendo que a comissão de ética estava agindo ilevianamente, com perseguição e não cumprindo as determinações e os prazos. Eu estou dizendo que o que o Domingues disse é que o juiz disse que não. Em uma liminar, ele disse que o procedimento está correto e, obviamente, essa liminar, ela vai continuar, ela não vai parar por aí, ela vai prosseguir. E o andamento vai prosseguir. E que o senhor, enquanto homem, ser humano e vereador, com os meus 18, terá todo o direito, de minha parte, o senhor pode ficar tranquilo. Esse é o compromisso que eu faço com o senhor. Mas compreendo, aceito, vejo com naturalidade. Não é a primeira ação que o senhor entra contra mim, provavelmente não será a última, e cabe a mim defender. Todas as acusações que chegam até a mim, é para isso que existe. Legislativo, executivo e judiciário. Cada um no seu papel. Alguém acusa você, você prova que é mentira. Eu, por exemplo, estou provando que é mentira a acusação que o senhor fez contra mim. O senhor agora vai provar para a Câmara que é mentira a acusação que fizeram contra o senhor. É assim que funciona a democracia. Assim como tem outras acusações que o senhor já fez através de testemunhas contra mim, que eu estou defendendo e já fui absolvido em algumas. E assim será, vereador. Não é só o senhor, não. As pessoas, elas não jogam pedra em árvore que não dá fruto. O senhor, quando era pequeno, passava um pé de manga, o senhor jogava uma árvore para derrubar a manga. Se não tivesse manga, o senhor jogava pedra. Assim somos, é o ser humano. Isso faz parte do processo, eu entendo. Não tenho aqui nenhum sentimento de raiva ou ódio do senhor por esse motivo, muito pelo contrário. Tenho até um respeito pelo senhor em alguns pontos, né? Mas só mencionei isso aqui porque foi dito aqui e dizer que o senhor tem todo o direito de interpelar, entrar com ação, assim como qualquer um de nós temos, qualquer brasileiro tem, em qualquer ponto que a gente achar que está sendo prejudicado. Esse é o processo democrático e nós temos que respeitá-los. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Réplica.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Apesar dele não ter falado mal da sua pessoa, vou conceder um minuto a vossa excelência.
É isso aí. Não, o direito de entrar à justiça é claro, né? Ela é direito de cada um. E eu tenho, sim, né, problema com as mentiras, né? São mentirosas, qualquer tipo de acusação. Tanto que está levando um ano, e vão levar mais um ano, mais 10 anos, mais 15 anos. Então, entrei, sim, é importante que cumpra-se o prazo. Não foram cumpridos, o juiz deu uma decisão, acata a decisão nessa primeira instância. Existe outra instância, está apenas em fase de liminar, né, relacionada aos prazos. Fica bem exposto ali, claro, que os prazos não foram respeitados. O juiz entendeu diferente, ok. Mas fica só nesse sentido aí. mas é importante, sim, deixar bem claro que isso gera, é uma armação, já um ano com essa situação, e criou-se um problema dentro de uma época de eleição. Né? Então, por isso que era importante a questão do sigilo relacionada aos prazos. Mas fica tranquilo, está sempre aberto. Tanto que eu coloquei aqui no próprio ofício que eu encaminhei para para o Conselho de Ética, abrindo mão de qualquer sigilo imposto aos documentos produzidos. Inclusive, faça até um desafio. Traga aqui, hoje ainda, peça lá o pessoal da sua assessoria trazer todos os documentos que você alega que tem. Traga esse negócio aqui, traga hoje.
Vereador Schwender, tempo, Vossa Excelência.
Não tem, não Pedro. Tem.
Obrigado, vereador Schwender. Um minuto de tréplica ao vereador Jackson Charles.
Coincidências à parte, vereador Schwender, eu mencionei exatamente pela ação que o senhor entrou contra mim. Eu não tinha informação sobre o teor. Acabei de receber agora, esse rapaz que saiu aqui agora, que me procurou, é um oficial de justiça, veio me trazer a intimação da decisão do juiz, dizendo que está tudo correto, está tudo normal. Então é isso, eu só estou falando disso. Agora, vereador Schwender, não precisa, eu acho que não há necessidade de nenhum de nós nos exaltarmos. O senhor, por parte da Comissão de Ética, terá todo o direito e toda a garantia da legalidade de tudo. Eu vejo que isso aí, amanhã, morre, cai por terra e acaba a discussão. Agora, eu estou me defendendo e dizendo de uma acusação que me foi feita, que eu não cumpri com prazos, que eu persegui, e absolutamente não é. Inclusive, no dia que o senhor foi na rádio, eu dei uma entrevista e disse que, muito pelo contrário do que o vereador Schwender está dizendo, eu, como presidente do governo, estou dando toda a condição para que o vereador prove a sua inocência, e até que se prove o contrário, ele, para mim, é inocente. Foi isso que eu disse na rádio. Então, a gente tem que ter zelo e respeitar o andamento, o trâmite das coisas da casa, né? Para poder a gente até ter uma relação salutar, porque isso passa, amanhã nós continuamos o convívio aqui normal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente Domingos Paulo que faça a versão de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Deusmar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereadora Seriane de SOS, vereador policial federal Schwender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador aniversariante do dia, né, Edmilson, vereadora Thaís Souza, vereador Ré Hamilton, vereadora Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Coro suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Mais uma vez, cumprimentar o vereador Edmilson pela sua data de aniversário. Parabéns, meu irmão, meu amigo. Que Deus te conceda muitas alegrias e muita saúde e felicidades em sua vida. Você é um cara do bem, um cara bacana. Primeira secretária, vereadora André Rezende, delibera os projetos em pauta enquanto temos quórum suficiente.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 180 de 2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a concessão de título cidadão Anapolino Honorário à senhora Cleide Martins de Barros, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 180 de 2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão inicialmente com a palavra a autora.
Obrigado, presidente. Quero dizer aos pares e pedir aprovação. É uma grande honra nós podermos, nessa legislatura, conceder esse título de cidadania anapolina para minha colega, segunda secretária, uma mulher que defende a infância, que defende as mulheres, uma mulher com uma história de luta e de dedicação à cidade de Anápolis. Durante as últimas décadas, ela esteve trabalhando em prol do social, mesmo sem ter um mandato aqui na Câmara Municipal. Então, esse título, ele é justamente para tornar cidadão anapolino aqueles que deram muito pela nossa cidade. E, Cleide, é uma satisfação poder ser autora desse título e torná-la cidadã anapolina de direito, porque, de fato, você já o é.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Da minha parte também, cumprimentar inicialmente a vereadora Andréia por trazer esse título de cidadania anapolina à nossa colega de legislatura, vereadora Cleide Lar, competentíssima e excelente parlamentar. Parabéns, Cleide. Sucesso, você é merecedora. Com a palavra, vereador João Feitosa, na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, Andréia, a vereadora Andréia, por reconhecer, a Câmara Municipal reconhecer o trabalho que a Cleide tem feito durante a vida dela, não como vereadora, mas também como pessoa na igreja, fazendo um trabalho digno de assistência social a todas as pessoas carentes. Eu tive a oportunidade, no começo do mandato Roberto Naves, de nós estarmos juntos no Colorado 1 e 2, levando dignidade àquela comunidade, assim como o vereador Jackson Chaves, o próprio presidente, trabalhamos junto lá para que aquela comunidade, 512 famílias, pudesse ter tido a satisfação e a dignidade de ter sua moradia. E mais ainda do que eu falei, do que você tem feito para a nossa cidade de Anápolis em prol das pessoas carentes, mais do que merecedora, que Deus continue te abençoando e te honrando, você, e agora como parlamentar, é um exemplo a nossa cidade em representar, principalmente o lado feminino. Que Deus te abençoe, parabéns, e logo você vai se tornar uma verdadeira cidadã napolina de fato e de direito. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Fred Cacheta, depois Delcimar e Celiane.
Muito obrigado, presidente. Quero parabenizar a vereadora André Rezende pela propositura. Realmente, André, vocês mulheres estão ligeiras, né? Porque eu realmente convivo com a Cleide e não sabia que ela não era cidadã napolina, que se soubesse já teria feito também, tá? Mas eu quero parabenizar vocês, já parabenizo também a nossa futura cidadã napolina, Cleide Lário, que tem feito um belíssimo trabalho. Já encontrei com ela em diversos bairros. Ela realmente tem grandes projetos sociais que ajudam pessoas e principalmente salvam almas, porque eu sei do projeto dela dentro da igreja. Então, parabéns, Cleide. Me sinto orgulhoso de estar nessa legislatura uma pessoa como você. Tá bom? Parabéns pelo seu trabalho e continue sendo essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar aí a nova vereadora Andréia, né, pela propositura. E parabenizar aí a Cleide Lário, né? E você é merecedora, Cleide. Você sabe do apreço e você não é só minha colega, você é minha amiga, né? A gente nos conhecemos há mais de 20 anos e sempre conheci você trabalhando, né, em favor, em prol dos menos favorecidos, fazendo a diferença, uma pessoa íntegra, uma mãe de família. Então, é merecedora de coração e fico muito feliz, né, de fazer parte dessa legislatura juntamente com você. Pode ter certeza, você tem um amigo e confio em você, como você confia em mim. Conte sempre comigo, viu? Deus te abençoa.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Celiane Desfez.
Andréia, fico muito feliz pela sua iniciativa. A Cleide é uma amiga, uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito carinho, muito amor. Meu filho, inclusive, é fã incondicional da Cleide. João Lucas é apaixonado na Cleide Lário, e ele sempre conversa com ela. Eu falo que às vezes ele conversa mais com ela que comigo. Cleide, é merecedíssimo esse título para você, porque você já desempenha um trabalho dentro de Anápolis. Você já faz pelas pessoas, e não só pelas pessoas quando precisam de você, até por mim, como sua amiga, né, quando precisa, você está sempre disposta a ajudar. E se tem algo que é imprescindível em uma amizade, é admiração. Porque muitas vezes, antes de nos tornarmos amigos, amiga ou amigo de alguém, nós precisamos admirar essa pessoa. E você tem toda a minha admiração, meu carinho, meu respeito como pessoa. E eu fico muito feliz de ter recebido o título pelas suas mãos, né, e, lógico, com todos aqui os pares da casa. E que Deus te abençoe muito, minha amiga, que você é merecedora. Andréia, parabéns. Você é sempre muito atenciosa também.
Obrigado, vereadora Celiane. Vereador Hamilton Pedro.
Parabenizar aqui a vereadora Andréia pela iniciativa, dizer a Cleide, né, nossa corregional de partido, né, que o seu trabalho, né, tem sido exemplo para muitos. né, tanto social, e que destacou ali o Fred, né, como um evangelista, né, porque ao grande propósito, né, nós como cristãos sabemos que o evangelho, né, do grego, quer dizer, as boas novas, tem que ser chegado. E mesmo que em tempos difíceis, há uma palavra de esperança para aqueles que necessitam. E você tem levado isso, né, às comunidades carentes e às pessoas que necessitam ouvir de Deus. Então, né, meus parabéns, né, e sucesso aí, né, nova cidadã anapolina. Deixa eu abençoar.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Hélio Araújo.
Parabenizar a vereadora Andréia. E lembrar, a gente geralmente entrega títulos a outras pessoas fora, não que seja menor, mas a gente esquece sempre dos companheiros, dos amigos que estão aqui dentro. E eu acho que esse título, essa honraria, a Cleide, é de extrema importância, beneficia não só a Cleide, você, mas todos os vereadores que estão aqui, que são de outros municípios, são de outros estados, que vieram para o crescimento de Anápolis. Fico feliz dessa homenagem ter feito a você, viu, André? Ter homenageado uma vereadora tão exemplar, uma vereadora que é dedicada a seu cargo, que assumiu o compromisso de atender o povo anapolino, aqueles menos favorecidos, aqueles que geralmente precisam. A gente viu o seu trabalho aqui, é bonito o seu trabalho, vereadora. Parabéns às duas vereadoras pelo trabalho de honrar essa casa e honrar a sua pessoa, Cleide. Isso é muito bom. Parabéns, que Deus te abençoe. Eu fico muito feliz por essa honraria.
Escutindo, 30 segundos.
Devolvo para a presidente. Obrigado, vereador Hélio Araújo. João da Luz.
Obrigado, presidente. Em 30 segundos, parabenizar a vereadora Andréia pela iniciativa. Pois é conversando que se entende, né? Descobriu que a Cleide não é de Anápolis. Mas a partir desse momento agora, então, Cleide, do recebimento desse título de cidadão, você será uma cidadã anapolina. Mas o mais importante é os serviços prestados, né, o reconhecimento dessa casa. E eu quero dizer a você que, para mim, também é uma honra participar dessa legislatura junto com você, doutora Cleide. Inclusive, eu fui um dos que anunciou a sua vitória antes de acontecer, porque realmente a gente, nós percebemos a intensidade, né, que você trata as pessoas, o carinho que você trata as pessoas. Então, parabéns. Antecipo meu voto.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto de decreto legislativo está, quer falar, homenageado com a palavra, Vossa Excelência.
Quero agradecer aqui, primeiramente, a vereadora Andréia por me propor esse título. E é uma grande honra. E alguns colegas aqui quase me fez chorar, e olha que eu não sou muito de chorar. Agradeço a todos o carinho. agradeço o carinho de todos. E não sou realmente anapolina, nasci em Goiatuba, sou goiatubense, mas moro em Anápolis há mais de 30 anos. E há 25 anos, vereador Leandro, eu faço serviço social. Trabalho junto com a população, tenho um projeto meu mesmo que se chama Quem Ama, Cuida. E sempre gostei de trabalhar em prol da população. Aprendi isso com os meus pais, que sempre ajudaram o próximo. E o ajudar e o servir, ele faz parte da minha vida. Então, vereadora, muito obrigada. É com muita honra. E eu vou parar por aqui, porque senão realmente eu vou começar a chorar. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Mais uma vez, parabéns. Projeto em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Deusimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Vice-presidente Domingos Paula.
Favor, presidente.
Aniversariante Edmilson.
Muito a favor, viu? Parabéns.
Cabo Fred Cacheta.
Super favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Pois não, presidente.
Favorável?
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jacques e o vereador Svender estão ali num bate-papo ali, informal, conversa séria. João da Luz.
A favor.
João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto favorável. Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane D.S.O.S.
Favorável, presidente.
Policial Federal Svender.
É favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Com 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 180/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está aprovado. Palavra com a secretária.
Projeto de decreto legislativo número 181/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de comenda à vereadora Francisca Miguel, no ano de 2022, às personalidades anapolinas que prestaram relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina. Comissão de Constituição e Justiça, Educação, favorável ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 181/2022, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o vereador André Rezende.
Encerrando agora, quase encerrando o segundo ano da nossa legislatura, e comigo na primeira secretaria da mesa diretora, tem um dos projetos que eu fiquei feliz de tomar a iniciativa, de ser autora e de propor junto à mesa diretora, foi a comenda Francisca Miguel. Francisca Miguel foi a primeira vereadora da cidade de Anápolis. Foi uma mulher à frente do seu tempo, que lutou e se dedicou pela educação e pela participação e pela representatividade das mulheres na política. E mesmo depois de tantos anos, nós temos uma Câmara com apenas 5 mulheres. E essa bancada é uma bancada histórica dentro dessa Câmara. Então, quando eu entrei na legislatura, eu tinha como meta fazer com que a gente pudesse valorizar a representatividade das mulheres na política. E eu acredito que essa comenda é um marco na cidade de Anápolis para que a gente possa, de fato, tornar comendadoras mulheres que lutam a favor de outras mulheres. Como eu digo sempre nos meus discursos, sororidade não pode ser uma palavra, um objeto distante e que a gente não viva a essência dessa palavra na ação de todos os dias. E como política, como vereadora, eu tenho por obrigação defender essa bandeira. Então, eu agradeço a todos os pares pela aprovação da comenda no ano passado e pela honra de podermos realizá-la neste ano. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Domingos Paula.
Favor, presidente.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favor.
João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Também voto favorável. Reamildo Espíndola.
Favor.
Celiane D.S.O.S.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 181/2022, de autoria da mesa diretora, está aprovado. Palavra com a secretária.
Projeto de decreto legislativo número 182/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda Gerson Pereira de Araújo no ano de 2022 aos servidores públicos ativos e inativos que mais se destacaram no desempenho de suas funções. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 182/2022, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, presidente.
Domingos Paula.
Favor.
Edmilson Supermercado Serve Bem.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Leandro Ribeiro vota favorável. Reamildo Espíndola.
Favor.
Celiane D.S.O.S.
Favorável, presidente.
Policial Federal Suender.
Favorável.
E, por fim, vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Projeto de decreto legislativo 182/2022, de autoria da mesa diretora, está aprovado por unanimidade dos presentes. Antes da leitura de moções, indicações e requerimentos, solicitou a fala pela liderança do PRTB, vereador Policial Federal
Questão Suender. De ordem, senhor presidente. Tem um projeto meu em segunda votação.
Ah, desculpa, gente. Vamos ao projeto. É quem em segunda votação. Com a palavra, a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 158/2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, denomina Ademar Pereira Barbosa, o nome da Rua 6, localizada no conjunto Vila Verde, em Anápolis, que menciona e dá outras providências.
Projeto em segunda votação, 158/2022, de autoria do Cabo Fred Caixeta, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Suender.
Presidente, esse projeto, apesar que eu votei na primeira votação favorável, Essa segunda, eu vou votar contrário, não porque, por causa da mudança do Ademar Pereira, acho que é sogro do vereador, né? Acho que é até uma justa homenagem, mas é porque, como eu conversei com o Cabo Fred, o vereador, alguns moradores entraram em contato comigo, falou que ia trazer transtorno e tal. Então, eu não tive tempo hábil aqui para dar uma olhada sobre esse transtorno que iria trazer. Então, eu vou votar contra esse projeto. Como disse, nada contra a pessoa que está sendo homenageada aí, não tem nada a ver com isso, né? Mas é justamente por causa da mudança do nome, onde o morador relatou, alguns moradores relatou, eu conversei com o Fred sobre isso, a dificuldade que queria ter, e eu não tive tempo hábil realmente para fazer essa análise aí, que seria uma mudança com tranquilidade. Então, eu vou caminhar o voto contrário, justamente por isso, só por isso, ó, por causa dessa intervenção de alguns moradores comigo, ligou e conversou comigo, olha, vai trazer transtorno, a gente não quer e tal. Eu falei assim, olha, né, eu não tenho nada contra o homenageado, mas como que estou aqui para dar voz a alguns da sociedade e essa parte entrou comigo, eu estou fazendo esse voto contrário.
Obrigado, vereador policial federal Swender.
Discutindo.
Com a palavra o autor do projeto, Fred Cacheta.
Não, só para esclarecer aí a todos que estão ouvindo, que pelo jeito da fala do vereador policial Swender, eu estou fazendo isso para homenagear o secretário Ederson Lopes. Não. Eu fiz essa indicação pelo fato do senhor Ademar ser um morador, um lutador daqui do condomínio de Vila Verde, prestou brilhantes serviços ali no bairro Vila Verde, corria atrás de melhorias do nosso bairro, foi síndico e morou por 35 anos. Futuramente eu descobri que ele era o sogro do Ederson Lopes, mas não tem nada a ver com ele ser sogro, com ser homenageado o secretário Ederson Lopes, não. Apesar de merecido. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador.
A tréplica.
Não, nós estamos discutindo o projeto.
Não, sobre isso mesmo. Relação...
Já discuti, mas vou conceder ao senhor um minuto.
Não, a questão, eu nem falei sobre o vereador Ederson, né? Não tem nada a ver. Eu estou falando realmente sobre... Não tenho nada contra o homenageado aqui, que é o Ademar Pereira Barbosa. Não tenho nada também em relação, não citei nem o nome do vereador. A única exclusiva opção de votar contra é justamente com o fato de alguns moradores da rua entrarem em contato comigo e pediu essa situação. Falaram, olha, a gente não, alguns aqui não foram consultados, ou seja, né, mas o próprio vereador falou assim que tem, até vacinado, ok. Mas como entraram em contato comigo e se colocaram na situação de que iria prejudicar, foi só isso. Não tem nada a ver relacionado ao vereador, qualquer outra coisa.
Obrigado, vereador Schneider. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, essas questões de alteração de denominação de vias, vereador Fred Cacheta, nós temos que ter assim, um zelo, um cuidado especial. Mas eu tenho dito o seguinte, conforme a própria lei orgânica se prevê, as modificações podem ocorrer quando são por numerais, por indicativos que não contemplam homenagens. E é o caso. Então, está perfeitamente legal ao constitucional. O outro cuidado, e eu também tive esse cuidado recentemente ao denominar a Avenida L1 do Jardim Europa para Walter Gonçalves de Carvalho, saudoso Valtinho, é no sentido de que, por exemplo, se lá estivesse trazendo um transtorno, digamos que tivesse lá um comércio tradicional, conhecido, sei lá, restaurante da Seis, ou alguma coisa da Seis, aí eu até concordaria com o Swender, ou até né, traria algum prejuízo, algum comerciante, traria algum prejuízo a algum morador, mas não havendo isso, por que não homenagear a pessoa que lutou pela região com a denominação do logradouro aí da via? Eu penso que, em posterior, Fred, para não trazer transtorno aos moradores, eu vou tomar a ousadia aqui de sugerir o senhor fazer como eu estou procedendo. Alterar no cadastro técnico municipal, alterar no cartório de registro de imóveis, para que as futuras averbações possam constar disso. Depois disso, obviamente, estabelecer junto também à CMTT, as placas informativas e aos correios. Eu estou fazendo isso na L1. Todos esses procedimentos posteriores, para que nós possamos fazer de forma correta, a não trazer nenhum transtorno aos moradores. No mais, eu creio, né, também nem sabia, mas que é uma justa homenagem, porque o senhor conhece bem lá, e certamente os moradores também. Então, sou favorável.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto está em votação, votação simbólica, com um voto contrário já manifestado do vereador Suender, demais favoráveis. O projeto está aprovado em segunda votação. Antes de passar a palavra à votação de moções, indicações e requerimentos, o senhor vai usar a palavra pela liderança?
Sim.
Com a palavra, Vossa Excelência.
É, mais uma vez, enfatizar a situação levantada aí pelo vereador Domingos de Paula, né, sobre essa situação aí de assinaturas que ele alega. Desafio ele, mais uma vez, quero que ele traga a questão das provas, que traga aqui para a sociedade, está aberto. Vocês estão falando isso há um ano, vereador, um ano brincando com a sociedade nessa situação, um ano. Né? Claro que vou entrar no Poder Judiciário para parar com essa brincadeira de vocês. O juiz deu uma decisão apenas relacionada a prazo, mas uma decisão preliminar, as coisas vão correr, né, ainda com tranquilidade. A questão do sigilo é justamente por causa do período eleitoral, que vocês queriam derrubar uma candidatura, né, que estava em ascensão, está em ascensão, né, mas não vai derrubar, não. Dizer que a sociedade está junto comigo, sair nas ruas durante a campanha, a sociedade veio junto comigo, sabe que isso é uma farsa, uma mentira, né, uma pouca vergonha de alguns políticos querendo derrubar, né, um trabalho de uma nova forma de fazer política. Mas não vai alcançar, não. Tá? Sou Arueira, toma aqui para pode vir que a gente peita. Não tenho medo de ninguém. Estou aqui para peitar, sim, essa situação. Não tenho nada, não devo nada. E está aí bem claro. Apresenta as provas. Desafio. Você, hoje, apresente. Apresente, faça o que aconteça. Há um ano, você ficou com esse processo deitado e rolando, falando em tribuna, desfalando. Apresente. Desafio. Faça isso. Seja homem e apresente o que tem que se apresentar. Porque eu sou homem e falo, não tem nada. Né? Então, para de ficar rolando, enrolando e jogando para a plateia, para a sociedade. Caia, tira essa máscara e mostre realmente quem é. Para com isso. Né? Então, não tenho nada e não aceito mais a Vossa Excelência querer tirar sardinha disso aí, querer falar besteira disso aí. Só hipocrisia. Não venha, me respeite e venha falar sim. Agora, tem uma decisão relacionada a prazo? Claro, está claro, está aí. Né? Mas não venha com isso, tá? Por favor.
Obrigado, vereador Suender. Com a palavra pela liderança do PV, vereador Domingos Paulo.
Vereador mentiroso, hein? Suender. Mentiroso. O senhor foi chamado na corregedoria, conversei com o senhor e até disse a Vossa Excelência, vereador, eu acredito muito na sua inocência, mas faz o grafoteco, porque esse é o cabo que... Não, eu não posso fazer o grafoteco. Faz o grafoteco, vereador. Larga de ser covarde. Não fica com medo de fazer o grafoteco, não. Porque aí, você acaba com isso na hora. Eu não tenho nada a ver com isso, não. A minha parte que eu tinha que fazer, vereador, já foi feito. Quem tem medo é Vossa Excelência. O senhor que é covarde. O senhor que não olha para a sociedade e fala a verdade. O que é que custa? Da mesma forma que o senhor foi lá no cartório e disse para poder validar sua assinatura, o que é que custa o senhor fazer o grafo técnico? Faça isso, vereador. Larga de ser mentiroso. Aqui não tem ninguém contra o senhor, não. Eu não estou nem para o senhor. Eu não disputo voto com o senhor, não. Eu não fui candidato, não, vereador. O público do senhor é um, o meu é outro. E outra... Eu torço é para o sucesso, é de qualquer um membro dessa casa aqui. O senhor foi bem votado, eu subi na tribuna ali, ó, e dei os parabéns. Eu não persigo ninguém não, vereador. O senhor não conhece meu coração não. O senhor pode falar o que quiser de mim, que eu saio daqui, vou ir e dar um abraço em Vossa Excelência, ou qualquer outra pessoa. Eu não tenho mágoa no coração não, vereador. Eu vim lá de baixo. Eu faço é trabalho aqui nessa casa. Eu fui incumbido de fazer o trabalho e fiz o meu trabalho e acabou, vereador. Agora o senhor quer pôr um ponto final? Faz o grafoteco, acabou. Aí acabou tudo. Prova e inocência, acabou. Mas eu creio que o senhor ainda é inocente, tá bom?
É tréplica. Obrigado, vereador Domingos Paulo. Um minuto, Vossa Excelência.
Vereador, mentiroso é Vossa Excelência. Eu não quero nem seus parabéns e nem o seu abraço também. Dispenso os dois. Tá bom? E olha só, apresente, o senhor quer falar que eu faço grafoteco? Em quê? No ar, em nada.
Lá que você me tirou da sociedade, apresente o documento! Agora! Para fazer o grafoteio. Agora! Vai lá e busca! Agora, estou esperando! 5 minutos! Larga esse mentiroso! Bicho mentiroso! Quero seu parabéns, não! Tenha caráter! Tenha caráter para falar comigo! Larga de sair da tribuna e vem cá dar abraço! Não quero seu abraço! Não preciso e não quero! Não quero seus parabéns! Então, larga esse mentiroso! Traga esses documentos que você fala que tem! Que nunca apresentou coisa nenhuma! Apresente agora! Agora! Se você tiver caráter! Ou renuncia esse mandato se você não tiver esse documento. Você não tem nada. E um ano brincando com a plateia, mentindo para a plateia, mentindo para a sociedade.
Obrigado, toma vereador vergonha. Swender. Minuto de
tréplica. Então eu quero o quarto, porque eu que falei.
Não, o senhor pediu a réplica. Não. O senhor pediu a réplica da fala dele. Não, réplica. Não. Deixa eu falar para a Vossa Excelência. Ele usou a fala pela liderança do PV. O senhor pediu a réplica agora e eu estou concedendo a tréplica a ele, de acordo com o regimento.
Dizer à sociedade que eu quero o abraço do senhor, vereador. Eu não tenho essa maldade que o senhor tem no coração, não. Aqui, ó, da minha parte, se o senhor não quiser, da minha parte eu vou querer sempre o aperto de mão, a conversa, o abraço. Porque o meu discurso é só aqui na tribuna e pronto. Agora dizer ao senhor, se não tem documento, por que o senhor foi lá no cartório validar a sua assinatura, então? Se não tem documento, o que o senhor foi fazer no cartório, vereador? Os documentos estão com o senhor, uai. E os que estavam na corredoria, eu já encaminhei para a comissão de ética que está dando procedimento. Eu falei, vereador, sobre um processo, chegou aqui na casa hoje. Só que o senhor fica muito nervoso, o senhor fica preocupado. Para de ficar preocupado, para de ficar nervoso. Quer acabar? Mais um conselho que eu dei para o senhor lá na corredoria. Vai lá e faz o grafoteco e acaba com isso. Se fosse eu, teria feito. Porque o senhor levou uns documentos do cartório para poder provar se a assinatura era do senhor ou não. Então o senhor tem uns documentos, tá? Eu aceito o abraço do senhor, sim.
Obrigado, vereador Domingos. Ó, vereador Swender, apenas uma correção na fala de Vossa Excelência. Quando o senhor fala que aqui tem políticos brincando ou querendo desmerecer a vossa pessoa, o senhor ou cita os nomes ou não se refere aos colegas dessa forma, porque na minha ótica, como presidente do Legislativo, não tem aqui ninguém brincando de fazer política. Esse processo do senhor iniciou lá atrás com a denúncia anônima, como outras denúncias anônimas aconteceram aqui na Câmara Municipal, na Procuradoria do Município e no Ministério Público. A Câmara Municipal, de acordo com o regimento, tem que tomar as providências. Pega-se a denúncia, leva-se à corregedoria, Vossa Excelência foi ouvido, posteriormente leva ao Conselho de Ética, onde está atualmente a fase do processo, e posteriormente, com certeza, que para finalizar o processo, será contratado um exame grafotécnico para fazer aí o que for necessário para que o senhor prove a sua inocência. Então, nós não estamos fugindo à regra. O que acontece é que hoje, ao chegar na casa, eu fui noticiado por um oficial de justiça de uma decisão de um indeferimento do juiz da vara da fazenda pública do município, negando ao senhor o mandato de segurança que o senhor impetrou na justiça. E, posteriormente, o vereador Jacques, que é citado no processo, foi noticiado aqui também pelo oficial de justiça. Então, quando o vereador Domingos usa a tribuna para falar do processo, o processo está aqui. O senhor tentou impedir judicialmente, sem lograr isso, tudo bem. Agora, quando o senhor usa a fala, falando que aqui tem colegas políticos que não querem o seu bem, ou o senhor nomina os políticos, ou o senhor respeita os demais vereadores, porque aqui nós somos 23. E na minha ótica, como presidente do Legislativo, não tem ninguém aqui brincando, em momento algum, de fazer política. Todos aqui são pessoas sérias, responsáveis e éticas, até que provem ao contrário. Aqui tem vereadores de várias bandeiras, de várias ideologias, de vários pontos da cidade que estão aqui no único interesse, o bem comum da sociedade anapolina da cidade. Então, peço ao senhor que, quando for usar a fala, faça essa correção ou nomine quem o senhor acha, porque aí vocês vão para o debate frente a frente, porque aqui não tem parlamentar brincando de fazer política. Essa é uma correção que eu peço que o senhor use nas falas de Vossa Excelência.
Presidente, a réplica, né?
Um minuto, Vossa Excelência.
É, não preciso corrigir, porque cada um sabe o que eu estou falando, né? Existem políticos importantes, existe político que realmente faz, atrapalha a vida do cidadão. E é claro que aqui, chega como Vossa Excelência falou, chega várias denúncias, né? Várias informações, mas só a minha que você levou a sério, levou para frente. E o Ministério Público, nem nunca me citou dessa palhaçada que vocês estão fazendo. Né? Então é brincadeira, não. Existe político, pode existir político sério, sim, mas existem uns políticos malandros que querem me sacanear. E nós vamos, sim, nominar no momento certo, porque isso também, eu também estou correndo atrás de identificar essas pessoas, né, para a gente poder até mesmo colocar na cadeia quem faz armação desse tipo. Então estamos correndo atrás, sim. Tá? Estamos fazendo investigação paralela aí para poder trabalhar esse nome dessas pessoas para que sejam responsabilizadas por atos criminosos de fazer essa situação. Um ano brincando e falo para o Domingos e Paulo aqui que cadê? Falou, mandou fazer exame grafotécnico. Mas ele não me apresentou nada até agora. Nada, nenhum documento. Claro que
obrigado, vereador Suender. Obrigado, vereador Suender. Já encerrou o tempo, Vossa Excelência.
Não corta o microfone.
Já encerrou.
Ótimo, corta esse microfone.
O senhor está igual papagaio, falando demais e trabalhando de menos.
Isso, corta.
Para com isso. Outra coisa, faça a investigação que o senhor quiser fazer, mas respeite os colegas dessa legislatura. Aqui todo mundo é igual perante a lei, até que prove ao contrário. Respeite. Agora, respeite o regimento também. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Agradecer aos que usaram a tribuna hoje, no pequeno e no grande expediente, a todos os vereadores que declararam apoio ao 22, ao nosso presidente da República. Sou Hélio Araújo, presidente do PL, Anápolis, dirigente sindical. Quero declarar, dizer a todos que nós vivemos um momento único, um momento que no dia 30 vamos decidir, escolher quem será nosso próximo presidente. E esse momento é único. A todos os vereadores que declararam apoio ao 22, peço a vocês, é momento único, vocês que têm a sua base, vocês que têm a sua estrutura, façam reunião com seus amigos, com o pessoal do seu gabinete, peçam apoio. Cada voto revestido nesse momento é um voto a mais para o nosso presidente. Tem o material lá no nosso escritório político, ali na Avenida Miguel João. Ali tem citru, tem bandeira, tem adesivo. Enfim, tudo que a gente precisa nesse momento para buscar o voto de consciência. Quero dizer a todos que sou partidário. Sou PL, sou 22. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Sem mais inscritos na ordem do dia, solicito a primeira secretária que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Indicação de número 294, do vereador Reamilton Espíndola. Requer que seja enviada indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Roberto Narves Siqueira, para instituir diretrizes para a criação de escola bilíngue em língua brasileira de sinais, Libras, e língua portuguesa. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitação em reinstalação da unidade básica de saúde São Joaquim nas antigas dependências. Requerimento do vereador Andréia. Requer encaminhamento ofício à empresa de transportes de Anápolis Urbana, solicitando em caráter de urgência a instalação de uma linha de ônibus para atender a população do Vale Pirineus em Chácara Colorado. Requerimento do vereador Andréia. Requer encaminhamento de ofício do 4 BPM à Polícia Militar, solicitando em caráter de urgência que seja intensificado a rota policial no Jardim Primavera, segunda etapa, Anápolis. Requerimento, vereador Suender, requer encaminhamento de ofício a Saneago, solicitando em caráter de urgência a realização de estudos técnicos e respectivas tomadas e medidas a fim de solicitar a grave problemas constando na caixa d'água localizada em Joanápolis. Mais aqui? Só um minutinho. Cadê o outro? Esse daqui. É só um minutinho.
11:48.
Esse aqui eu já vi?
sessão da Câmara nesta quinta-feira, 20 de outubro.
Esses requerimentos estão em destaque, por isso que nós estamos lendo. Requer encaminhamento de ofício ao 4º BPM da Polícia Militar, solicitando em caráter de urgência que seja intensificada a rota policial ao Jardim Primavera, segunda etapa, Anápolis, Goiás. Vereador André Rezende. Vereador Suender. Requer encaminhamento de ofício à agência reguladora do município em caráter de urgência, solicitando que seja flexibilizado o horário do ônibus na rua Dona Amélia de Moraes Almeida, nas proximidades da quadra 13, lote 5, bairro São José, nessa cidade. Também policial Suender, vereador Suender. Requer encaminhamento de ofício à agência reguladora do município, solicitando a realização de estudos técnicos e a respectiva tomada de medidas a fim de ofertar ampliação dos itinerários que passam pelo bairro Jardim Primavera, segunda etapa, objetivando contemplar também os moradores da outra parte do bairro Jardim Primavera, primeira etapa. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a realização de estudos técnicos e respectiva tomada de medidas a fim de solucionar a questão da pista clandestina localizada na rua, na entrada do bairro Jardim Primavera, segunda etapa, em frente ao CEMEI Paulo Freire, nessa cidade. Vereador Suender. Requer encaminhamento de ofício às Secretarias Municipais de Educação, solicitando esclarecimentos acerca das exigências do título de eleitor aos responsáveis dos alunos da rede municipal para efetivação de suas respectivas matrículas. Vereador Suender. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a instalação de um semáforo com botoeira, bem como construção de uma lombofaixa na Avenida Fernando Costa, em frente à Caixa Econômica Federal, Vila Jaiara, nessa cidade. Vereador Suender.
Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discutindo.
Inicialmente, com a palavra, vereador Suender.
Presidente, apenas discutindo. Discutir só o requerimento aí. A questão foi trazido de novo, né, uma exigência da Secretaria de Educação, mais uma vez, de títulos eleitorais aí para fazer rematrícula. Então, quero entender aí a exigência desse documento, acho visto que normalmente se pede quitação eleitoral, não o título em si, né? Se quando precisar de alguma coisa em cartório eleitoral, não o título em si. No mais, esse seria documentos normais, né? Identidade, CPF e tal, e o título eleitoral não foi compreendido aí pela sociedade e também, né, pelo vereador, para que a gente possa realmente analisar qual é qual o objetivo de estar, né, solicitando títulos eleitorais para rematrícula em escola pública municipal.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Essa indicação aí que eu fiz e peço ao secretário de Saúde e à administração municipal que tenha, né, apreço pela que avalie de fato a possibilidade de reinstalar a unidade de base de saúde nas antigas dependências ali no bairro São Joaquim. Ali, presidente, é uma comunidade carente. Eu fiz uma reunião lá e fiquei com pena realmente de muitas senhoras, famílias humildes, que estão clamando pelo retorno daquela unidade de base de saúde. E é uma região populosa, São Joaquim, Novo Paraíso, Santa Cecília, e são pessoas que precisam mesmo da unidade de base de saúde. Lá tem um banco de leite, bacana, nós sabemos a importância, mas é as dependências, a estrutura, comporta muito bem manter uma parte para o banco de leite e outra para a unidade de base de saúde. Nós precisamos nos unirmos aí para reinstalar essa unidade lá, porque a população ficou realmente, né, desguarnecida dessa questão, tem que ir, citaram lá alguns locais, e ali é uma região populosa e antiga. Então, vamos fazer isso por eles. Eles são pessoas humildes e me pediram, e eu falei, esse compromisso nós vamos trabalhar bastante, eu tenho certeza que vamos contar com o apoio dos demais pares. Então, que a administração possa rever isso e voltar a unidade de base de saúde para o bairro São Joaquim, a bem da população daquele local. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Com a palavra, vereador Hélio Araújo.
Discussão, presidente. Eu estive lá fui chamado pelos comerciantes ali do Monte Sinai, onde de um lado é o Monte Sinai e do outro lado é o Santos Dumont. é manjeado pela BR-414, e o setor empresarial, na primeira, que foi passado, que foi feito o requerimento, justificando que foi feita a abertura na entrada do bairro. Só que ficou deficiente a questão no primeiro plano, que é colocado até na gestão da Ecovias, que a gente percebe ali que a rotatória tinha que ser no meio entre o bairro Santos Dumont, entre o Monte Sinai e entre o Santos Dumont. Com isso aí, o setor empresarial ficou deficiente, porque essa avenida que sobe ali, ela não tem mais aquela rotatória que é prevista no plano diretor e é prevista também na construção da BR, da 414, essa rotatória foi tirada isso aí. Isso aí, o que prejudicou muito os consumidores, ali não só os dois bairros que tem o trânsito, que teria o trânsito entre eles, os dois bairros, foi construído acima, na entrada do bairro, prejudicando o setor comercial. Esse requerimento nosso é para que seja revisto e feita a pedido dos comerciantes, que são ali vários empresários, inclusive empresários que ali que a gente vê, o Maxwell, que é da Bioextintos, tem o Poço Cerrado, que está fazendo ali um investimento de mais de 4 milhões para gerar empregos ali naquele setor. O Maxwell tem mais de 400 funcionários ali. Do lado de cá são empresários ferragistas, comerciantes, que ficaram prejudicados com essa criação errada. Acho que foi errada, tirando ali a abertura da avenida que seguia no meio, dentre os dois bairros e passava pela, marginava pela BR-414, ficou deficiente. O nosso pedido é requerimento que seja revisto pelo Executivo, pela própria Ecovias, para que seja feita novamente, como está no plano diretor e como está no desenho principal, no desenho, que seja feita essa rotatória. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado do espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Comunicando, presidente.
Inicialmente, Fred Cacheta, na sequência, Jean Carlos e depois, Reamilton, por último, Swender.
Obrigado, presidente. Utilizar o espaço das comunicações apenas para parabenizar nosso amigo, vereador Edmilson do Mercado, que hoje, na sua data natalícia, completa mais um ano de vida. Parabéns, vereador. Continue fazendo esse belo trabalho social lá no seu bairro, e que possa continuar te dando sabedoria naquilo que você faz. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Com a palavra, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas recebi aqui um comunicado da Ecovias Araguaia, também em resposta à solicitação nossa, também aprovada aqui já por algumas outras oportunidades, e da parte aqui do diretor superintendente Carlos Eduardo Xisto, comunicando que o nosso pedido é relacionado à iluminação pública da passarela de travessia entre os bairros Progresso e Pirineus foi executado, e que foi, inclusive, além da iluminação, instaladas câmeras em toda a passarela do trecho concedido, e que aumentará a segurança dos usuários. Então, fica aí o nosso registro. Quando também tem o serviço positivo, nós agradecemos aí pela iluminação e mais ainda pela instalação de câmeras, que certamente traz segurança aí àqueles que usam as passarelas e o local ali, né, para trafegar entre os bairros Pirineus e Progresso. Então, fica o registro aí e o agradecimento. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Reamilton Espíndola.
Quero aqui parabenizar também o vereador Edmilson pela sua passagem de ano aí. Que Deus te abençoe, conceda muita saúde e sucesso ali no trabalho que você tem prestado em sua comunidade. Deus te abençoe. Quero usar também a minha fala, a comunicação, agradecer, né, a presteza de dois órgãos, né, aqui na nossa cidade, que é o PROCON e também a agência reguladora. Estive ontem trazendo algumas discussões ao tema PCD, né, a pessoa com deficiência, no qual nós temos levantado essa bandeira na casa, em especial ao autista, né, quanto também aos passes livres das pessoas com deficiência no nosso município. Ainda ontem o Robson Torres estava numa reunião quanto ao repasse, né, para as pessoas idosas, passe livre no nosso município. E a discussão é quanto ao dispositivo para beneficiar também as pessoas com deficiências. A NAF já oferta esse serviço, né, e eu faço parte da comissão do passe livre da pessoa com deficiência, mas a gente precisa ter um renumerário maior e buscando conforme a legislação para melhorar. E aproveitar também agradecer aqui a recepção da Sônia, que é a gerente ali da RM, que pôde ontem, com muita atenção e presteza, trazer ali, né, um momento muito importante de um diálogo que nos abriu a atenção em específico às pessoas com deficiência. Também ao Dr. Wilson Velasco, né, no PROCON, no qual vamos fazer uma matéria muito importante nas indústrias e comércios quanto às cotas PCD no nosso município. No mais, muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Vereador Swender. Você pediu, é?
Comunicação apenas para falar com a sociedade, né? Para ficar tranquila. A gente anda muito, conversa muito aí, né, com o cidadão. Mais uma vez, pode ficar tranquila. Comigo não tem nada de errado. Né? A gente combate, assim, a má política, e a gente vai continuar combatendo essa má política. Recebo aqui até áudio aqui, fala, olha, tem uns politiqueiros querendo caçar você, vereador, existe pessoas querendo silenciar a voz de Anápolis, mas não vai conseguir, não. Então, pode a sociedade ficar tranquila, a gente vai peitar essa má política, 2024 está aí, e nós vamos fazer, formatar uma nova política para Anápolis. Anápolis precisa dessa nova política, precisa de um novo formato de fazer política, onde o cidadão seja a prioridade. É isso que a gente está fazendo, então, fique tranquilo, a gente está aqui, né, voltei para o mandato de vereador, estamos peitando o que está de errado e vamos continuar, sem problema. Então, só para a sociedade ficar tranquila, vão surgir ataques querendo denegrir, vão surgir mais, e a gente vai estar aqui, né, peitando essa velha política, essa má política e os maus políticos. Então, contem comigo, a sociedade inteira que está ouvindo aí, não tenham medo, não tenham medo de enfrentar a bandidagem que se instala em todos os lugares. Então, não vão ter medo de enfrentar também a má política. Então, faremos sim um trabalho para a sociedade, e é assim que é o nosso trabalho com o vereador. As pessoas me conhecem, as pessoas estão nas ruas, já me conheceram, não dão crédito a essa bobagem que alguns falam aqui, alguns falam em outros lugares. Então, agradeço mais uma vez, recebendo mensagem aqui de apoio, mensagem com muita alegria aí de estar comigo. A gente não recebeu essa quantidade de voto à toa, porque nós fizemos um trabalho e a gente vai continuar. Vamos que seja um único, mas que seja para enfrentar essa má política aí. Respeito, sim, os bons nomes da política, tenho respeito, sim, mas a estes. E cada um sabe qual que é. Então, obrigado aí à sociedade. Tenho que agradecer a vocês, somente a vocês.
Obrigado, vereador Swender. Na sequência, Hélio Araújo.
Poderia deixar de falar nos comunicados, presidente, nos comunicados, deixar um abraço ao presidente do Sindiscom, ao Luiz, ao presidente da CIA, o Álvaro. Ontem estive representando o senador Wilder nesse evento que foi a abertura da festa que eles vão fazer, da solenidade, que é a questão da construção civil, do imobiliário, que vai ser realizado aqui na Câmara Municipal. Quero parabenizar Vossa Excelência, presidente, por ter feito a abertura e ser feito essa feira que vai ser feita aqui nessa casa. Muito bom, muito bem colocada, que é a casa do povo. E deixar aqui a todos os vereadores que estiveram presentes, eu vi lá o Hamilton, o vereador, a vereadora Thaís, o vereador Fred, enfim, a todos que estiveram presentes, meu muito obrigado. Dizer que estamos juntos, ao Sindiscom, à CIA, o que precisar na Câmara Municipal, como vereador, agora como senador da República, empossado no dia 1º de janeiro, como suplente do senador Wilder, o senador mandou um abraço e dizer que está à disposição todo o Senado, tudo que puder ser feito pelo Anápolis será feito. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Da minha parte, apenas cumprimentar Newton Pereira, que amanhã faz aniversário. Parabéns, você faz parte da história da cidade de Anápolis. Tem o nosso carinho. Também João Pedro, filho do nosso amigo Lucivan Machado, ex-goleiro João Pedro, gostava de brincar ali o futebol de salão na arena com o Leandro Filho, João Pedro. Parabéns, João Pedro, muita saúde e felicidade também. No mais, agradecer aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester pela paciência, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Desejar aí um ótimo restante de semana a todos e convocar para a próxima sessão apenas em 7 de novembro, de 2022, em horário regimental. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado esta presente sessão.
Muito bem, o presidente Leandro Ribeiro conclui a sessão ordinária.